quero compartilhar com vocês um pouco nesta noite sobre expiação e arrependimento. Essa é uma palavra, um tema que nós temos falado constantemente, de muitas formas, nos últimos dias, porque sentimos que esta é a pauta de Deus, a agenda de Deus. Então não temos outra palavra a não ser expiação, arrependimento. Deus está nos chamando, não apenas de maneira individual, mas de forma coletiva. Deus está chamando a igreja para uma experiência de santidade, para uma experiência de arrependimento, para uma experiência de transformação. Nós temos sentido do Espírito Santo que, como igreja, né, e falo de uma forma genérica, nós estamos entrando num período assim, um período onde Deus, no mundo inteiro, está chamando a igreja. Por isso, no dia 12, né, só lembrando os irmãos, nós vamos ter o Céu na Cidade, aquele grande evento, e nós, no Céu na Cidade, temos ênfase de arrependimento, amém? É um dia de oração, de arrependimento, de solidariedade também, de adoração, mas tem essa ênfase de arrependimento, amém? Então, eu quero falar também hoje um pouco sobre isso, para que possamos ir preparando o nosso coração, a nossa vida e, sobretudo, que nós não deixemos passar esta ação de Deus, este chamado de Deus, esta ação do Espírito Santo, não deve passar da nossa vida, não devemos endurecer o nosso coração. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então nós queremos corresponder com Deus, nós queremos corresponder ao chamado de Deus, a uma ação de Deus, a uma ação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as famílias, sobre a nossa vida, e nós queremos corresponder. Amém? Assentados mesmo como estão, fecha os teus olhos, vamos orar pedindo graça a Deus em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer muito por este momento tão especial que estamos vivendo mais uma vez, nesta reunião de celebração em tua presença. Te louvamos por todas as coisas que o Senhor já tem feito nesse final de semana, através do encontro, na vida dos encontristas, ó Pai. Te louvamos por esta reunião. O Senhor tem nos ajuntado para que adoremos o teu nome, mas também estamos aqui para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Estamos aqui para receber, ó Deus, algo em nosso espírito, e nós oramos para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, nos dê graça, Senhor. Nós queremos compreender o teu coração, especialmente, Senhor, queremos corresponder contigo. Não queremos ter um coração endurecido, nem ouvidos fechados, nem olhos fechados para aquilo que o Senhor está dizendo e mostrando. Queremos, ó Deus, discernir, compreender e obedecer. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser cumpridores da tua palavra, Pai. Oramos para que, de alguma forma, tua palavra, tua graça, o teu favor, a tua bênção, a tua misericórdia se derrame sobre todos os que aqui estão, Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero falar então um pouco sobre o dia da expiação. O dia da expiação, especialmente para o judeu, no Velho Testamento, era um dia muito, mas muito importante. Na verdade, era o dia mais importante do ano. Por quê? Porque o dia da expiação, chamado também de Yom Kippur, ou de arrependimento, ou o dia principal, enfim, tem várias denominações para representar este momento, este dia. Era aquele dia que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, no lugar santíssimo, para fazer expiação pelos pecados do povo. E nós sabemos hoje que tudo aquilo aponta para, ou apontava, já estava apontando para o que Deus traria através da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, Jesus, ele dá sentido a todas aquelas coisas que Deus no passado já apontava profeticamente. De maneira que, de todas as festas de Israel, do povo de Deus, podemos dizer assim, a festa da Páscoa, por exemplo, talvez as a mais conhecida, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa do Pentecoste. A festa da expiação, ou o dia da expiação, era o principal, o dia mais importante. Por quê? Porque era o dia em que o pecado era aplacado, era o dia em que o sumo sacerdote entrava à presença de Deus com uma oferta de sangue, e então o juízo de Deus não caía sobre o povo e o povo continuava mantendo relacionamento com Deus. Por que que esse dia, por que que esta festa, por que que esta ação existia? Ora, nós sabemos que existia porque o homem ficou separado de Deus por causa do pecado. E o homem, o ser humano, o pecador, não podia se aproximar do Deus Santo, porque a santidade de Deus certamente nos fulminaria, mataria aquele pecador que se aproximasse da santidade de Deus. Então, a santidade de Deus criou distância entre Deus e os homens, e não tinha como se aproximar, ou, podemos dizer assim, a aproximação era muito difícil. Não é? Fala para o seu vizinho assim: a santidade de Deus não convive com o pecado. Amém? Então a santidade de Deus não convive com o pecado. O salmista já dizia: Senhor, quem poderá habitar em tua presença, ou quem habitará, ou quem entrará no seu tabernáculo, quem morará no seu santo monte? O salmista já dizia isso. Por quê? Porque o fato é que ninguém poderia estar, habitar na presença de Deus. Porque o homem, debaixo do pecado, vivendo no pecado, não podia conviver com um Deus santo. Mas Deus, por causa do seu amor para conosco, por causa da sua bondade, ele preparou um caminho de volta à sua presença. Deus preparou um caminho de volta para a comunhão. Deus preparou um caminho de volta para a intimidade e relacionamento com ele. Amém? Você pode falar assim para alguém: Deus preparou um caminho de volta para a presença dele. E esse caminho de volta, então, esta reconciliação, este encontro entre Deus e os homens, era no passado sinalizado, evidenciado pelo dia da expiação. Então, o dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês. Então, o ano religioso para o povo de Israel terminava com este mês, né? Então, Deus era muito preciso em tudo que ele fazia. 10º dia do 7º mês. O 7º mês apontava, o número 7 apontava para perfeição, né? Para o cumprimento pleno de algo. O número 10, por sua vez, era o número de prova, né? De teste. Então, 10º dia do 7º mês era aquele dia onde o sumo sacerdote entrava, o povo era provado na sua vida, nos seus corações, e é claro que ele estava em pecado, não podia estar diante de Deus, mas por causa do sacrifício, o homem podia se encontrar com Deus. Então era um dia muito, mas muito importante, porque o sumo sacerdote, um homem dentre o povo, entrava no lugar santíssimo, entrava à presença de Deus. E não acontecia assim de um momento para o outro. 10 dias antes, havia um dia em que as trombetas tocavam o dia inteiro. Para que isso? Para que todo o povo soubesse que aquele dia de se encontrar com Deus estava se aproximando. Fala assim para o seu vizinho: quando o dia da expiação estava chegando, quando o dia de se encontrar com Deus estava chegando, quando o dia da expiação estava chegando, as trombetas começavam a tocar, avisando todas as pessoas. Né? E isso é importante, porque as trombetas estão tocando hoje, amém? Então as trombetas começavam a tocar, todo Israel já ficava atento, em prontidão. O dia está chegando, o dia está chegando, o dia está chegando, está muito próximo. E todos já começavam a se preparar internamente. Era um dia de arrependimento, um dia onde todo o povo deveria se arrepender pelos seus pecados. Então, era, na verdade, um ano inteiro de expectativa, mas quando estava chegando no dia da expiação e as trombetas começavam a tocar já 10 dias antes, eles já começavam a se arrepender e começavam a orar e começavam a jejuar. Era um dia de voltar-se para Deus. É claro que Deus agia no meio do povo. Quando a gente lê especialmente o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus, em muitas maneiras, agia no meio do povo. Mas o dia da expiação era o ponto máximo do encontro de Deus com o homem. E nós sentimos, queridos, que agora nós, como igreja, estamos entrando neste período. No passado, no Velho Testamento, era um dia só. Esse dia da expiação apontava para Jesus, que um dia entraria à presença de Deus com o seu próprio sacrifício, com o seu próprio sangue, e faria então a reconciliação, abriria o caminho de reconciliação para o encontro entre o homem e Deus. Jesus já fez isso, mas agora, de uma maneira coletiva, o Espírito Santo está levantando no mundo inteiro muitos homens e mulheres, pessoas de Deus, e eles estão clamando. Nós podemos dizer assim profeticamente que as trombetas estão tocando, dizendo para o mundo inteiro: preparem-se para se encontrar com Deus. Amém? Fala para o seu vizinho: prepare-se para encontrar com Deus. Então, expiação, dia da expiação, é o dia da reconciliação, é o dia da redenção, é o dia do resgate. Tudo isso, todos esses sentidos apontam para expiação. Dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar que ninguém poderia entrar, porque era o lugar da presença de Deus. Se alguém entrasse naquele lugar específico do tabernáculo, chamado Santíssimo Lugar, seria morto. Mas no dia da expiação, o sacerdote podia entrar lá, e ele então derramava sangue em cima de uma tampa, a tampa da arca, a arca da aliança. Essa tampa era chamada de propiciatório. E em cima desta tampa, dos dois lados, ficavam dois anjos, dois querubins. E tudo isso tinha uma representação. Dentro da arca estava a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos estavam ali dentro daquela arca. E o homem pecador, o ser humano, tinha transgredido a lei de Deus com o seu pecado. Logo deveria morrer, mas quando o sangue era aplicado naquele lugar, a justiça de Deus, o juízo de Deus era satisfeito. E então Deus se tornava novamente favorável ao homem por causa do sangue. Por isso que chama propiciatório. Propiciatório vem de tornar propício, de tornar favorável. Em outras palavras, nós obtemos o favor de Deus novamente por causa do sangue de Jesus. Amém? Fala para alguém perto de você: nós obtemos o favor de Deus novamente pelo sangue de Jesus. Só pelo sangue, amém? Só pelo sangue é que nós somos resgatados, comprados de volta para Deus. Porque nós éramos de Deus, Deus nos criou. Somos propriedade dele, criados imagem e semelhança dele, mas o homem serviu a um outro senhor, serviu ao diabo e ficou debaixo do jugo do diabo. A Bíblia diz claramente isso, que nós éramos escravos, E estávamos debaixo do príncipe das trevas, do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos de desobediência. O que é que nos comprou de volta para Deus? O que é que nos resgatou de volta para Deus? O sangue de Jesus. Então o valor pago pela redenção para nos comprar de volta foi o sangue de Jesus derramado lá no propiciatório, no tabernáculo, não terreno, mas no tabernáculo celestial. Porque no Velho Testamento tinha um tabernáculo na terra, chamado também de tabernáculo de Moisés. Mas aquele tabernáculo, ele apenas representava um tabernáculo celeste, nos céus. E Jesus, quando morreu na cruz e derramou o seu sangue, ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus entrou não no tabernáculo da terra, mas no tabernáculo do céu. E Jesus então abriu a porta, abriu o caminho para que todos nós pudéssemos novamente estar na presença de Deus. Por isso Jesus, diz a Bíblia, inaugurou, estabeleceu uma nova aliança. Havia aliança lá no Velho Testamento, mas Jesus inaugurou, Jesus iniciou uma nova aliança. Esta aliança que nós temos com Deus agora, ela existe por causa do sangue de Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho assim, o nosso relacionamento com Deus só é possível por causa do sangue de Jesus. Jesus abriu um caminho para Deus. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz assim, vou ler um texto para vocês em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Então veja, no tabernáculo lá de Moisés, no tabernáculo do Velho Testamento, tinha um véu, e as pessoas não podiam entrar ao lugar santíssimo onde estava a presença de Deus por causa deste véu. Este véu significava, aqui na terra, que o acesso a Deus não estava liberado, o acesso a Deus estava fechado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele, como o nosso precursor, ele entrou à presença de Deus e Jesus rasgou o véu, ou seja, ele removeu a separação que existia entre o homem e Deus, ele removeu a barreira, ele removeu a dificuldade, e Jesus então entrou à presença de Deus com o seu próprio sangue, pagando o preço dos nossos pecados, e agora, por Jesus, todos nós podemos entrar à presença de Deus. Amém, queridos? Vou ler um outro texto aqui, em Hebreus, aliás, dois textos mais, só para a gente fundamentar isso. Diz assim Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é maior do que todos os outros sumos sacerdotes que vieram antes dele, porque ele é o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes. Ele entrou não num tabernáculo terreno, mas ele entrou no próprio céu, na presença de Deus, e agora ele abriu um caminho para todos nós. O que significa na prática? Significa que nós, agora, podemos, por Jesus, por seu sangue, podemos e devemos entrar à presença de Deus, nos voltar para Deus, nos reconciliar com Deus e experimentar a presença de Deus. Amém? Fala para alguém aí perto de você, você pode experimentar a presença de Deus por causa de Jesus e num nível muito maior. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus abriu um caminho, sua morte rasgou o véu e seu sangue removeu os nossos pecados e nós obtivemos novamente o favor de Deus. Por que que tudo isso é importante? Porque nós precisamos sempre entender que toda a nossa relação com Deus existe por causa do sangue de Jesus. Nós não podemos fazer coisas pela nossa força para tentar agradar a Deus. A única coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é crer no que Jesus Cristo já fez. O ser humano afronta a Deus quando tenta obter o favor de Deus através de boas obras. Amém? Fala para você mesmo, o homem afronta Deus quando tenta obter o favor de Deus através das suas obras. Então nós não obtemos o favor de Deus, nós não chegamos à presença de Deus através de boas obras, mas através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus. Então, assim como no passado o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo, Jesus Cristo, de uma vez por todas, fez expiação, removeu o nosso pecado, nos trouxe novamente o favor de Deus, abriu o caminho, abriu a porta de acesso para a presença de Deus. Expiação, nós podemos dizer que é o tempo onde Deus transforma ira em misericórdia. Amém? Porque a ira de Deus devia cair sobre nós por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões, mas por causa da expiação feita pelo sangue de Jesus, esta ira de Deus, por causa do nosso pecado, se transformou em misericórdia. Amém? Fala para o seu vizinho, expiação transforma a ira em misericórdia. Fala assim, e hoje Deus está agindo com misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém, queridos? Então, falando sobre aquele dia, o dia da expiação, era o dia de uma experiência radical de arrependimento, de purificação. No passado, foi um dia. Mas agora, Jesus Cristo veio e ele cumpriu todas as coisas nele mesmo. Todas aquelas festas de Israel, né? A festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, a festa de Pentecoste, a festa das trombetas, a festa da expiação, a festa dos tabernáculos. Todas aquelas festas tinham sentido e todas elas foram cumpridas em Jesus, na sua vida, no seu sacrifício, na sua obra, na sua entrega. Jesus cumpriu tudo nele mesmo. Só que há um cronograma de Deus, há um período de Deus, né? E para a igreja. E Deus está cumprindo o seu cronograma, Deus está cumprindo o seu período. E nós precisamos entender, como temos dito aqui, os tempos e as estações de Deus. Nós já vivemos Páscoa, a igreja já experimentou historicamente a Páscoa. A igreja já experimentou historicamente o Pentecoste. Mas agora a igreja está experimentando um período de trombetas tocando e de expiação, uma chamada ao arrependimento. Para quê? Para que isso possa nos preparar para uma outra festa, para um outro encontro com Deus chamado Tabernáculos. Amém, amados? Fala para você mesmo assim, o período que nós estamos experimentando como igreja, no mundo inteiro, é um período de expiação, de trombeta tocando, chamando para o arrependimento, como acontecia no passado, em Israel, literalmente, plenamente, está acontecendo agora no mundo todo e na igreja. Deus está chamando o seu povo a um arrependimento. Amém, queridos? Então, dia da expiação representa uma fase, um período, uma estação, e nós sentimos que agora chegou. Isso é prioridade na agenda de Deus. Nós precisamos lembrar que, na figura, esta festa durava apenas um dia, ou no passado. Mas no cumprimento histórico, na fase da igreja, representa um período. Pode durar um ano, ou pode durar vários anos, mas é um período que Deus está chamando o seu povo. Deixa eu tentar dar um exemplo. O Pentecoste era uma festa de apenas um dia também, que acontecia lá em Israel. Mas houve um Pentecoste no período da igreja. E esse Pentecoste na igreja já dura mais de 100 anos, quando Deus restaurou o poder do Espírito Santo e as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. E o Pentecostes continua acontecendo até hoje. Então, nós precisamos entender o que aconteceu no passado, o que aconteceu hoje. Nós precisamos entender quando estas coisas acontecem em nível individual e precisamos entender também quando estas coisas acontecem, quando Deus chama a sua igreja para uma experiência coletiva, coletiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acha que já experimentou tudo o que tinha que experimentar na sua vida cristã. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim: eu já aceitei Jesus e já fui perdoado dos meus pecados. Ok. O que representa este momento na vida da pessoa, se a gente for fazer uma comparação, uma analogia? Ora, quando eu aceito Jesus e sou perdoado dos meus pecados, a Bíblia mostra que eu estou saindo do Egito, de uma forma figurada, eu estou saindo do Egito. Porque o povo de Israel um dia saiu do Egito, né? Ou seja, eu estou vivendo a Páscoa. O povo de Israel lá no Egito, Deus mandou eles sacrificarem um cordeiro, está em Hebreus no capítulo 12, eu estou resumindo um monte de coisa aqui, mas eu creio que você já tem noção destas coisas, né? Então, esse povo de Israel sacrificou o cordeiro, estavam presos no Egito por mais de 400 anos, e Deus então, com mão forte, livrou o povo, né, e veio aquele juízo de Deus, mas na casa do povo de Deus, do povo de Israel, tinha um sinal de sangue, e o juízo de Deus não caiu sobre eles, e eles saíram do Egito. Esta era a Páscoa do Senhor, eles saíram do Egito. Ora, quando nós recebemos a Jesus, quando nós nos entregamos a nossa vida a Jesus, aquela Páscoa está acontecendo em nossa vida pessoal, em nossa vida particular. Nós estamos saindo do Egito, estamos saindo de uma vida de pecado, saindo de uma vida onde o inimigo dominava sobre a nossa vida, saindo para a liberdade dos filhos de Deus. Amém? Então, quando a gente compara a trajetória de um cristão, ele diz assim: bom, eu saí do Egito já, aleluia. Quantos já saíram do Egito, já saíram do pecado, estão andando com Deus agora? Faz um sinal com a sua mão aí. Glória a Deus, amém? Cutuca alguém perto de você e pergunta aí: já saiu do Egito? Né? Fala, tem que sair, né? Em nome de Jesus. Só Jesus nos dá a oportunidade de sairmos do Egito. Não é? E não é o Egito país, não, é o Egito... esse estado de pecado, né? esse lugar sem Deus onde nós nos encontrávamos antes e agora nós temos Deus. Aí o crente fala assim: eu já saí do Egito, então eu já vivi a Páscoa, já entrei no deserto. E deserto a gente entende bem, né? Quantos já caminharam pelo deserto aqui, mesmo como crentes? Fala aí para o seu irmão: já caminhou no deserto alguma vez? E como, né? Deserto não é fácil, mas no deserto Deus se manifesta, não é? Como se manifestou no passado, assim ele se manifesta também em nossa trajetória hoje. Aí o crente fala: bom, já saí do Egito, já andei no deserto, já celebrei o Pentecoste, ou seja, já fui batizado com o Espírito Santo. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. Se você tem Jesus, não foi batizado com o Espírito Santo, essa promessa é para você, amém? Você pode tomar posse dela e ser cheio do Espírito Santo. Mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que muitas vezes nós resumimos um processo de Deus em nossa vida, porque muito crente pensa assim, eu já saí do Egito, já entrei no deserto, já celebrei o Pentecostes, o que falta mais? Agora só falta a terra prometida, está tudo certo, não falta mais nada, ou só falta agora o tabernáculo, só falta o momento em que eu vou me reunir com Deus, porque todas aquelas festas de Israel apontavam para experiências de Deus em nossa vida, as experiências que Deus traz através de Jesus. Fala para alguém perto de você, está faltando o tabernáculo? E tabernáculo fala da plenitude de todas as coisas, onde nós vamos habitar com Deus eternamente. Amém? Fala para o seu vizinho assim, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós estamos sendo preparados para habitar com Deus eternamente. Fala, a igreja é uma casa, é chamada de casa espiritual. É chamada de tabernáculo de Deus, habitação de Deus. Deus está nos preparando pelo Espírito Santo para morarmos, para habitarmos com Deus eternamente. Vai chegar o momento em que nós não vamos experimentar Deus só numa medida pequenininha. Nós vamos viver com Ele eternamente. Isso é tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Se prepare para o tabernáculo. Aleluia. E eu quero dizer para você que tabernáculos está chegando. Quantos creem? Amém? Porque o mundo não vai ficar assim. O mundo pode estar muito difícil, muito problemático e é evidente, e a Bíblia já diz isso, que o mundo, o sistema desse mundo vai de mal a pior. Mas Deus está preparando um povo, está levantando um povo, está lapidando, está moldando um povo seu, de propriedade exclusiva sua. Então, como igreja e as pessoas do mundo inteiro, e não somente a igreja, mas Deus também está juntando o próprio Israel, os próprios judeus estão reconhecendo o Messias, e Deus está fazendo algo poderoso entre a igreja e Israel, porque Romanos capítulo 11 fala disso, que Deus vai juntar os dois e vai haver plenitude. Então Deus está trabalhando, nos preparando para tabernáculo, para habitarmos com o Senhor eternamente. E aí o crente pensa assim, bom, eu já passei pela Páscoa e já celebrei o Pentecoste, agora é só esperar o tabernáculo, o tempo que eu vou me reunir com Deus eternamente, e aí está tudo certo. Está tudo certo. Mas tem uma coisa. Fala para o seu vizinho, tem uma coisa. Antes de tabernáculo, tem a festa da expiação. Tem o dia da expiação. Fala, o dia da expiação é dia de purificação. É dia de arrependimento. É dia de angústia. É dia de se voltar para o Senhor. É dia de ser transformado, limpo, purificado. Fala assim para o seu vizinho, é uma experiência de santidade. Isto é o dia da expiação. Amém, amados? Então, antes de tabernáculos, porque Deus está preparando um povo, tem uma experiência, tem uma estação, tem um período. Não é um dia cronológico, é um período, é uma estação. É um processo onde Deus chama o seu povo. Antes do dia da expiação, como eu disse lá em Israel, no passado, no Velho Testamento, as trombetas começavam a tocar, tinha a festa das trombetas. Um dia inteiro, tocando trombeta. Quando esse dia chegava, eles já sabiam, faltam apenas 10 dias. E 10 apontam para um período de provas. Fala assim para o seu vizinho, sabe como Deus costuma nos purificar? Fala assim bem baixinho para ele, pelas provas. Fala assim, sabe quando é o período que mais nós conhecemos o nosso coração? Fala aí para ele, no meio das provas. Fala assim para esse amigo seu aí, ou amiga. Então, se tem um dia para tocar as trombetas, e desse dia mais 10 dias para chegar o dia da expiação, e esses 10 dias apontam para um período de prova, de teste, e muita gente pelo mundo já está dizendo que as trombetas estão tocando, pergunta, será que nós estamos entrando num período de provas? De teste? Sabe, amados, todo relacionamento será provado. Toda aliança será provada. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, será provado. Todo aquele que diz Senhor, eu te amo, será provado. Nossa fé precisa ser provada. Nossa vida precisa ser provada. Por que que Deus nos prova? Porque Ele não gosta da gente e quer ver a gente sofrer? Não. Pelo contrário. Períodos de provação é o período onde nós temos a oportunidade de realmente saber como estamos e onde estamos. E é o período onde nós realmente temos a oportunidade de ter a atitude correta para sermos aprovados. Amém? Fala para o seu vizinho, é preciso ser aprovado. Porque muita gente pode ser provada e reprovada. Nós queremos ser aprovados. Então, com todo amor, eu diria para você e para mim também, não estranhe os apertos. Fala para o seu irmão perto de você, não estranhe os apertos. Porque Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passardes por várias provações. Sabe por que que Tiago diz isso, o apóstolo Tiago? Porque a provação é que nos aprova, é que nos fortalece, é que nos leva para a intimidade com Deus, para a presença de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de trombetas tocando, período de expiação, é um tempo que o Espírito Santo de Deus está nos preparando para encontrar com o Senhor. Deus está nos preparando. Interessante que quando a gente fica pensando na Páscoa e na expiação, por exemplo, Páscoa é uma experiência mais particular. Quando aconteceu a Páscoa lá em Êxodo capítulo 12, era cada um na sua casa. Expiação era uma experiência mais coletiva. Todo Israel ficava ali olhando o sumo sacerdote, o trabalho do sumo sacerdote. Então, esse período, o que eu quero dizer é que esse período que nós estamos entrando, nós precisamos nos arrepender e voltarmos para o Senhor, não apenas das nossas questões individuais, mas nós temos que nos arrepender pelos pecados também do povo, pelos pecados da nação, pelos pecados da nossa família. É um tempo de se voltar para Deus em arrependimento, não apenas de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva. A Páscoa era a libertação do domínio de Faraó, mas expiação fala de santificação pessoal. Deixa eu tentar aplicar isso de uma forma mais direta e prática. Quando nós recebemos a Jesus e a gente tem essa experiência de sair do Egito, a experiência da Páscoa, experiência de mudança, experiência de transformação, nós resolvemos as nossas questões com o diabo. Amém? O diabo não pode mais nos acusar, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, o príncipe deste mundo, as trevas, não tem poder mais sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós recebemos a Jesus e saímos, diz a Bíblia, de um reino para outro reino, saímos do reino do príncipe das potestades do ar e nós fomos transferidos para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus. Então, na conversão, nós resolvemos a nossa questão com o diabo, na Páscoa. Na expiação, nós resolvemos outra coisa, não é com o diabo. Nós temos que resolver com a nossa carne. Fala assim para alguém perto de você, mesmo depois de ter Jesus, nós enfrentamos problemas, lutas com a nossa carne. Sabe, a nossa carne pode nos afastar de Deus. Por isso que Deus está trazendo um tempo de arrependimento e de expiação para nós nos livrarmos de uma vez por todas da nossa maior dificuldade. Pergunta aí, qual é a sua maior dificuldade? Fala assim, sou eu. Porque quando a gente já resolve com o diabo, né? Sobra quem? Sobrou nós mesmos. Nossa carne. Então, expiação é um tempo de santificação. Uma experiência de santidade. Experiência de volta para o Senhor. Quem preparou tudo isso para nós foi o próprio Deus. E aqui eu estou falando de um período que Deus tem marcado para a igreja do mundo inteiro. Experiência de arrependimento, de santidade, experiência de transformação. Mas é lógico que isso tem que acontecer conosco individualmente para acontecer também coletivamente. Se a gente for responder a pergunta qual o tempo que nós estamos vivendo em Deus? Tempo de arrependimento, tempo de expiação, tempo de se voltar para Deus. E neste tempo, há um favor de Deus. Neste tempo, há uma graça de Deus. Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias, e esses últimos dias aponta para o dia da expiação, ou o tempo da expiação, Deus derramaria um espírito de graça e de súplicas. Eu vou ler uma promessa que está aqui em Zacarias, depois você pode ler na sua Bíblia, mas eu vou ler para ganhar tempo. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Veja, Deus, através do profeta, já estava dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo de Deus derramaria sobre Israel e sobre a igreja um espírito de graça e de súplicas, de graça para entender a graça de Deus, o favor de Deus, mas também de súplicas ou de choro e de pranto, porque obviamente os homens sentiriam o peso do seu pecado e como esse pecado recaiu sobre Jesus, que é aquele que foi transpassado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então, estes são dias, queridos, onde o Espírito Santo está derramando um espírito de graça e de súplica. Por que é importante a gente saber disso? Porque nós temos que mergulhar nisso e dizer: Senhor, venha sobre mim nestes tempos, nestes dias, um espírito de graça e de súplicas. Eu quero sentir, ó Deus, o peso, quero sentir o arrependimento, eu quero experimentar aquilo que o Senhor preparou, eu quero me voltar para o Senhor. Por quê? Porque eu quero me preparar, não somente para habitar com o Senhor para sempre, experimentando tabernáculos, mas eu quero me preparar para entrar neste lugar chamado Santo dos Santos. Porque antes ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. E Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou. Agora, ele está nos chamando. Significa que no tempo da expiação, no período da expiação, é um período especialmente preparado por Deus para que nós experimentemos a presença de Deus como nunca experimentamos antes. Quantos aqui já tiveram alguma experiência com a presença de Deus na sua vida? Aleluia. É maravilhoso, não é? Fala para o seu vizinho que está preparado para você. Não é comparável a nada que você já experimentou antes. É muito melhor. Amém? É muito maior. É muito mais profundo. Então, é o tempo da gente ter uma experiência com a presença de Deus. Não perca isso do seu coração nesses dias. Não perca de vista esta verdade. O que é requerido de nós, então? A Bíblia fala que Jesus já entrou na presença de Deus e agora ele quer que nós entremos também nesse lugar santíssimo. Como nós devemos entrar? Porque veja, o caminho está aberto, mas nós não entramos automaticamente. Fala assim para você mesmo: o caminho está aberto, mas a entrada não é automática. Que alguém pode pensar: ah, tá bom, o caminho está aberto, então, Senhor, quero tudo da sua presença. Opa, não aconteceu. Tem um processo de preparação. Como nós devemos nos portar no período da expiação? Como devemos entrar à presença de Deus, já que Jesus preparou um caminho? Diz a Bíblia assim, Hebreus, esse é um texto muito importante para este tempo também, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Terminando essa palavra, eu quero só fazer uma rápida meditação sobre esse último texto que nós lemos. Primeiro, diz a Bíblia assim: tendo, pois, ousadia para entrarmos pelo sangue de Jesus. Ousadia pelo sangue. Não adianta apenas ter ousadia. Tem gente que fala: ah, eu tenho ousadia, eu quero a presença de Deus. É ousadia por causa do sangue, ousadia pelo sangue. Não esqueça que o sangue de Jesus é quem nos permite, é quem nos garante a entrada. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: você só pode entrar à presença de Deus porque Jesus derramou o seu sangue e ele pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Então, eu posso ter ousadia sim de entrar, mas não é uma ousadia minha, é ousadia porque eu estou olhando para aquilo que Jesus Cristo fez pelo sangue que ele derramou. Outra coisa importante, a Bíblia diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Amém? Fala para você mesmo: verdadeiro coração. Então, nós precisamos, irmãos, avaliar o nosso coração. Precisamos olhar para o nosso coração. Precisamos pedir graça ao Espírito Santo para que nós enxerguemos o nosso próprio coração, porque diz a Bíblia, o coração pode ser extremamente enganoso, o coração do homem. Extremamente enganoso, diz a Bíblia, e desesperadamente corrupto. Por isso o salmista diz assim, ó Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Obviamente que ele desconhecia. Sonda o meu coração, ó Deus. Fala para o seu irmão aí, precisamos pedir para Deus sondar o nosso coração. E precisamos que o Espírito Santo nos revele o nosso próprio coração. Fala assim para o seu vizinho, você sabia que Deus permite umas coisas para a gente enxergar o nosso coração? Então tem coisas que não adianta a gente explodir e ficar pensando, poxa, por que, que aconteceu isso comigo e tal? Aí vem o Espírito Santo e fala, então, aconteceu isso para que você pudesse enxergar o seu próprio coração. Por isso a Bíblia diz, sobre tudo o que nós devemos guardar, guarda o seu coração. E eu creio que eu posso dizer, sobre tudo o que devemos enxergar, enxergue o seu coração. Se há uma oração que nós devemos fazer nesses dias, é Deus, me ajuda a enxergar o meu próprio coração. Uma das principais desgraças da religiosidade das pessoas é que tem muita gente por aí, né? Talvez não aqui nem lá na Zona Sul, mas tem muita gente por aí que não consegue enxergar o seu próprio coração e se veste de uma religiosidade falsa, né? E aí aprende até a falar algumas coisas, um evangeliquez que a gente chama. Ô irmão, aleluia, paz do Senhor, graças a Deus, que bênção. Está tudo ruim, mas está tudo bem, está nada. Não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ter misericórdia. Por que não consegue? Porque está longe de Deus. Quem está perto de Deus, ama. Quem está perto de Deus, perdoa. Quem está perto de Deus, tem misericórdia. Quem está perto de Deus, não fofoca. Quem está perto de Deus, não critica. Quem está perto de Deus, não fica olhando para o outro. Quem está perto de Deus, olha para o seu próprio coração e diz, eu sou um miserável. Quem está perto de Deus. Mas a religiosidade afasta a gente de Deus. E alguém pergunta, e aí, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Está nada. Está tudo mal. Precisamos enxergar o nosso coração. Por que, que eu preciso enxergar o meu coração? Porque eu preciso ir para a presença de Deus com um coração verdadeiro. Com um coração verdadeiro. Com um coração transparente. Com um coração sincero. Com o coração íntegro. Porque quem vai para a presença de Deus com o coração verdadeiro, encontra a Deus. Quem vai à presença de Deus com o coração camuflado, não encontra a Deus. Deus só aceita corações verdadeiros na presença dEle. Por isso que Jesus escandalizava. Jesus ia conversar com a prostituta, por exemplo. E a prostituta se jogava aos pés dele com o coração verdadeiro. E o religioso ficava olhando e falava, meu Deus, se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele não deixava nem se aproximar dele. Um coração torto, outro, a outra mulher, coração verdadeiro. A mulher samaritana que se encontrou com Jesus, coração verdadeiro. É ou não é? Jesus falou, tem uma água para te dar, que quem beber dessa água não tem sede. Onde é que eu bebo essa água? Chama o seu marido, eu não tenho marido. Falou, você bem, já teve cinco maridos que você tem, não é teu. Tinha algum rolo na vida dela. Mas ela logo revela o coração. Sabe o que estava no coração dela? Ela falou, sabe o que eu mais quero? Eu quero adorar a Deus. Onde é que eu adoro a Deus? Porque os judeus dizem que é num monte, os samaritanos dizem que é num outro monte. Como é que eu faço para adorar a Deus? Coração verdadeiro. Jesus falou, se adora em espírito e em verdade. Aquela mulher encontrou Deus. Por quê? Porque tinha um coração verdadeiro. Ladrões se aproximaram de Jesus, foram transformados. Por quê? Porque tinha um coração verdadeiro. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com o coração verdadeiro. Amém? Como é que a gente entra no Santo dos Santos? Diz a Bíblia, tendo ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. A Bíblia exatamente está falando, olha, vocês devem entrar no Santíssimo Lugar com ousadia, pelo sangue de Jesus. Ok, mas como? Como é que eu entro? Primeira coisa, com um coração verdadeiro, sem falsidade, sem rodeios, sem disfarces, sem religiosidade, com um coração verdadeiro. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, coração verdadeiro, hein? Senão não tem jeito. Outra coisa, diz a Bíblia assim, inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Pergunto para alguém perto de você, você sabe mesmo o que você quer? Porque diz a Bíblia, irmãos, que fé é firme fundamento. Quem tem fé está convicto. Quem tem fé verdadeira sabe o que quer. Porque tem gente que diz assim, não aqui, né? Acho que por aí. Oh, Deus, eu te quero. Dura assim uns 5 minutos. Depois... Tem gente que fala, Deus, eu creio. Dia seguinte fala, ah, não sei, não creio em mais nada e tal. E é uma onda, né? Como uma onda levada pelos ventos, né? Levada pelos ventos. E Tiago diz, o apóstolo Tiago, peça com fé, haja em fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante às ondas do mar que são agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que tem que chegar no Santo dos Santos, na presença de Deus, em inteira certeza de fé. É gente que não duvida, gente que não vacila, gente que não muda no dia seguinte, gente que sabe o que quer, está convicto. Pergunta ao seu vizinho, você tem convicção mesmo? É isso que você quer mesmo? Você quer a presença de Deus mesmo? Amém? Requisitos, coração verdadeiro, inteira certeza de fé. Outra coisa, coração purificado da má consciência. O que, que significa isso? Eu tenho que ir para a presença de Deus, coração purificado da má consciência. Fala assim para o seu vizinho, não descanse até que você tenha uma consciência pura na presença de Deus. O que, que significa isso, ter uma consciência pura? Consciência pura é quando você já resolveu tudo que tinha que resolver com Deus e com as pessoas. Todas as pendências e nada te acusa mais. Aí você pode chegar com uma consciência limpa, tranquila, em paz, pura na presença de Deus. Porque não adianta a gente chegar assim e falar, ó Deus, eu te quero. Eu quero a tua presença, Senhor, eu sei que nesse tempo o Senhor está me chamando para ter uma experiência no lugar santíssimo. Eu quero o lugar santíssimo, Senhor. E de repente o Espírito Santo fala, lembra daquela pessoa que você não gosta? Ó, Senhor, me livra daquela desgraça. Aí a consciência não está pura, tem uma coisinha ali falando, você não perdoou. Ai meu Deus, o que, que é isso que está na minha cabeça? Você não perdoou. Ai, o que, que é isso? Eu durmo e acordo com essa coisa, você não perdoou. É o Espírito Santo, não é o diabo, não. Porque a consciência não está pura. Então tem que trabalhar para ter uma consciência pura. Ô Senhor, eu quero ter a tua presença, ó Deus. E aquelas dívidas. Você não pagou. Você deu um olé em todo mundo, você disfarçou. Você sumiu com os documentos, você queimou os documentos. Não, mas o Senhor já me perdoou de tudo, aleluia. Está uma benção, já fui no encontro, voltei, sou uma nova pessoa. Aquela dívida, quem tinha era a velha pessoa, eu sou uma nova pessoa agora em Cristo Jesus. Não tenho mais dívida nenhuma, aleluia. Eu vou para a presença de Deus. Você sabe que esse negócio de acertar as coisas para ter uma consciência pura é muito perigoso. É muito perigoso isso. Porque uma vez um irmão veio falar comigo. Provavelmente você não conhece esse irmão, então não adianta ficar pensando hoje à noite. Quem é esse irmão? Acho que eu conheço. Não conhece, então posso falar. Né? A gente conta o milagre, mas não o santo. E ele falou assim, então, eu já sou crente há algum tempo, tal, mas tem uma coisa que me pega. Ele falou aqui, tempos atrás, eu trabalhava numa empresa, e sabe como é que é, né? Aconteceram algumas coisas, enfim, tinha roubado a empresa. Falei, ok. Ele falou, mas isso já faz bastante tempo, já é uma coisa que, né, eu acho que o patrão nem sabe, já esqueceu e tal, não sei o quê. Mas às vezes eu penso nisso. Ele falou, será que isso me atrapalha? Eu falei, você já devolveu o dinheiro? Não. Então atrapalha. Você já pagou o dinheiro? Não. Então atrapalha. Ele falou, mas na verdade eu não sei nem calcular, porque né, já faz um tempo e tal. Eu falei, mas a Bíblia ajuda. Cálculo. Eu falei, vamos para a Bíblia. Por exemplo, tinha um homem, baixinho, né? Quem conhece a história dele? Ele também estava com a mesma crise. Ele falou, acho que eu peguei alguma coisa de alguém. E aí, Zaqueu falou assim, bom Senhor, e isso sem Jesus falar nada. Jesus foi até a casa dele, Jesus foi lá almoçar e tal, estava uma festa, o pessoal comendo e tal. E Zaqueu sentiu no coração dele, ele falou, olha, se eu peguei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus estava dando uma garfada assim, parou. Porque Jesus estava almoçando na casa dele, né? Agora eu estou só... Jesus parou, pegou a carne assim, tirou do lado e falou para ele, Zaqueu, agora entrou a salvação nesta casa. Por isso que eu falei que é perigoso. A gente fala, Senhor, eu quero resolver, o Espírito Santo fala, então devolve 4 vezes mais. Aí você falou, oh, Jesus, não dá para ser um pouquinho menos? E é engraçado, não tome isso como uma regra, mas eu senti que isso era o caso daquele irmão. Ele falou, mas eu não sei. Eu falei, é simples, devolve 4 vezes mais. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então, não tem nada? Ele falou, olha, a única coisa que eu tenho é um carro, mas eu trabalho com carro. Eu falei, vende o carro. Ele vendeu. Devolveu 4 vezes mais. E está livre. Na presença de Deus. E Deus tem dado graça. E tem prosperado. Comprou outro carro melhor. Sabe, irmãos, esse negócio de consciência pura é perigoso. Fala para o seu vizinho, não é muito fácil. Porque a gente não quer passar a vergonha da consciência pura. Mas Paulo disse para Timóteo que alguns naufragaram na fé porque não trabalharam nessa questão de ter uma consciência limpa para com Deus. Nós temos que trabalhar na consciência. Nós temos que nos abrir para Deus e o Espírito Santo me ajuda a ter uma consciência pura, onde eu tenha resolvido todas as minhas pendências e nada mais me acuse, nada mais me perturbe, eu posso chegar na presença de Deus, eu já resolvi com Deus, eu já resolvi com as pessoas, o sangue de Jesus me purificou e posso entrar à presença de Deus sem que nada me acuse. Isso é ter uma consciência limpa, amém, amados? Veja, coração purificado da má consciência. Então, o que eu quero dizer é que não adianta muito chegar na presença de Deus com pendências, que aí o Espírito Santo vai falar, resolve as pendências. Resolve as pendências. Fala assim para o seu vizinho, quando a gente decide resolver as pendências, mesmo com medo, mesmo com alguns receios, mesmo sem saber como vai ser exatamente, mas quando a gente decide resolver de todo o nosso coração, vem uma graça especial. Deus prepara todo o ambiente, prepara as circunstâncias, prepara as pessoas, prepara o momento, prepara os recursos. O Espírito Santo dá as palavras. Deus dá até a coragem que a gente não tem. Porque Deus ama nos ver com uma consciência pura na presença dEle. Amém, amados? Glória a Deus. Então veja, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa, diz a Bíblia. Água limpa significa vida alinhada com a palavra de Deus. Água aqui fala da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Tem muita gente que neste tempo em que nós vivemos tem desprezado a palavra de Deus. Lavar-se com a água limpa é lavar-se com a palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, a palavra de Deus diz, mas eu acho uma outra coisa. Eu não posso achar nada contrário à palavra de Deus. O que a Bíblia diz é o que ela diz. O que a Bíblia diz tem que ser regra para a minha vida, regra de fé, regra de prática. Eu preciso fazer a decisão de viver de acordo com a palavra de Deus e preciso permitir que o Espírito Santo lave a minha vida também com essa água purificadora. Então, corpo lavado com água limpa. Nos últimos dias, e nós já estamos nos últimos dias, tem uma geração que não tem respeito nenhum pela palavra de Deus. Mas eu digo para você que tem uma outra geração onde Deus está trabalhando, que tem respeito, que foi lavada pela palavra de Deus, e tem o corpo lavado com água limpa, lavada pela palavra de Deus, e o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus. Amém, amados? Corpo lavado com água limpa. Esse é o caminho, essa é a forma, esses são os requisitos para a gente entrar no Santo dos Santos. É um tempo de expiação, é um tempo de entrar no Santíssimo Lugar, é um tempo de ter experiência com Deus. É um tempo de arrependimento, é tempo de uma experiência de santidade. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e nós vamos orar apresentando a nossa vida, nosso coração a Deus. E eu queria orar com você e queria perguntar, quem é que quer dizer a Deus, Deus, eu quero um dia de expiação na minha vida. Amém? Eu quero uma experiência de expiação, eu quero essa experiência de santidade na minha vida. Senhor, talvez seu coração esteja testificando e você queira dizer, Senhor, eu quero sobre mim esse espírito de graça e de súplica. Sabe, por um lado, súplica, pranto, choro, peso, sentir o peso do pecado. Mas por outro lado, graça, um encontro com a graça, um encontro com o favor de Deus. Parecem duas coisas contrárias, mas não são. Porque por um lado a gente sente o peso do pecado, mas por outro lado nós encontramos com a graça de Deus. Então veja, os últimos dias tem um derramar assim de espírito de graça e de súplica. Quantos querem também espírito de graça e de súplica sobre a tua vida em nome de Jesus? Então vamos pedir isso em oração, amém? Talvez seu coração está fervendo aí, Senhor, dizendo, Senhor, eu quero um encontro no Santíssimo Lugar, eu quero conhecer, eu quero me preparar para ser a habitação do Senhor para todo sempre. Amém? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Lembra, ousadia pelo sangue, verdadeiro coração, consciência limpa diante do Senhor, corpo lavado com água limpa. Deus deseja isso para nós, amém? Então feche os seus olhos, erga sua mão se você quer isso na sua vida. Nós vamos pedir a Deus. Sei que tem uma ação do Senhor aqui, neste culto, no nosso meio. Mas eu digo para você, não vai terminar aqui, não vai parar aqui. Você vai para a sua casa e o Espírito Santo vai continuar falando com você. E Deus vai continuar agindo na sua vida. Deus vai continuar te tocando, te transformando, te levando a correr para Deus. Te levando a trabalhar no seu coração, na sua vida. Alinhando, ajustando, restaurando a sua vida. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Não apenas de uma forma individual, mas de uma forma coletiva. Está fazendo na igreja, está fazendo no mundo, está fazendo em toda a terra. Amém? Então, erga suas mãos diante do Senhor, feche os seus olhos, abra o seu coração. Senhor amado, nós levantamos a nossa voz em Tua presença, ó Deus, neste lugar. Este lugar, Senhor, que nesse momento é o Teu santuário. Teu povo está reunido aqui em Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós queremos nos lembrar do dia da expiação, um dia tão importante. O dia da expiação era um dia de arrependimento, era um dia de temor do Senhor, era um dia de pensar no sacrifício, era um dia de pensar no sangue derramado, era um dia de pensar no preço do pecado. Era um dia para olhar para o perdão que era oferecido por Deus. Era um dia de angústia, mas era também dia de encontro com Deus. Dia de aceitação, dia de mudança, dia de perdão, dia que preparava para a festa dos tabernáculos, para a habitação. Então, Senhor, nós temos ouvido sua voz, ouvido seu Espírito Santo, ouvido as trombetas soarem, e Senhor, nós queremos ser preparados, preparar a nossa vida. Senhor, nós queremos isso de todo o nosso coração, queremos este encontro com o Senhor. Ó Espírito Santo, gera em nós arrependimento. Ó Espírito Santo, gera no nosso coração arrependimento. Ó Espírito Santo, gere dentro de nós súplica. Derrama sobre nós espírito de graça e de súplica. Senhor, nós queremos nos preparar para encontrar contigo. E o Senhor tem sido misericordioso, grandemente misericordioso. O Senhor preparou o sangue de Jesus. O Senhor não precisava morrer por nós na cruz, Senhor Jesus, mas morreste em nosso lugar. O Senhor pagou o preço dos nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o teu sangue derramado foi colocado em cima do propiciatório, no céu, no tabernáculo celestial, no lugar da presença de Deus. E aquele sangue derramado permanece lá na presença de Deus, demonstrando que o pecado foi pago, o preço do pecado foi pago. Não foi por merecimento nosso, mas foi por amor que o Senhor decidiu pagar o preço do nosso pecado. O Senhor nos amou. O acesso para Deus, o Pai, estava fechado. Mas agora está aberto, porque o Senhor inaugurou um novo caminho. O Senhor rasgou a separação que existia e estabeleceu um novo caminho. Senhor, muitos de nós já experimentamos o novo nascimento, a Páscoa. Muitos de nós já experimentamos o Pentecostes. Mas o que nós estamos querendo, precisando, pedindo, clamando neste tempo é: queremos experimentar santidade no dia da expiação, uma experiência de santidade, uma experiência de transformação, uma experiência de vitória, Senhor, nós temos carregado jugos, nós temos carregado pecados, nós temos carregado carnalidades, nós temos carregado coisas que te desagradam, nós temos lutado, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor preparou para este tempo uma experiência de santidade, que nos prepara para um encontro com a Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, prepara-nos. Ó Espírito de graça e súplica, prepara-nos. Ó Espírito do temor de Deus, prepara-nos. Ó Espírito da revelação, prepara-nos. Ó Espírito da sabedoria, prepara-nos. Ó Espírito de conhecimento de Deus, prepara-nos. Ó Espírito da verdade, prepara-nos. Ó Espírito Santo de Deus, prepara a nossa vida, prepara o nosso coração. Espírito Santo, libera sobre nós a Tua presença, a unção que quebra o jugo, quebra as nossas barreiras, remove os nossos impedimentos, que caia a nossa cegueira, que caia tudo aquilo que impede-nos de enxergarmos o caminho, que caia tudo aquilo que nos impede de ter uma consciência limpa, pura em Tua presença. Senhor, nós não queremos nos endurecer a este chamado. Nós não queremos, Senhor, disfarçar esse chamado. Nós não queremos, ó Deus, deixar de lado este chamado. Nós não queremos, Senhor, deixar de dar importância a este chamado. Nós não queremos, Senhor, deixar de ser diligentes a este chamado. Senhor, nós sentimos no nosso coração que estamos vivendo dias de um chamado à santidade, de um chamado ao arrependimento, de um chamado a uma experiência com a Tua presença, de um chamado a uma transformação. Não queremos permanecer iguais. Não queremos permanecer iguais. Não queremos permanecer iguais. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, derrama sobre nós esse espírito de graça e de súplica, como foi profetizado por Zacarias. Derrama sobre a nossa vida. Derrama sobre nós. Derrama sobre a Tua igreja. Derrama sobre todos os que estão aqui, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos ao lugar santíssimo. Leva-nos além deste ponto em que nós estamos hoje. Leva-nos além desta condição de limitação e de dificuldade que nos encontramos hoje. Leva-nos além dessa limitação de carnalidade que nos encontramos hoje. Leva-nos além dos nossos medos. Leva-nos além da nossa incredulidade. Leva-nos além, leva-nos ao lugar santíssimo. Oh, leva-nos além, Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, porque nós olhamos para o Senhor. Nós não temos outro lugar, nós não temos outra fonte, nós não temos um outro caminho. Nós não temos outro desejo, outro anelo. Senhor, eu te peço, ajuda-nos a conhecer o nosso coração. Tantas vezes não conhecemos o nosso próprio coração. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer o nosso coração neste tempo. Nosso coração pode ser muito enganoso, Senhor, e podemos nos enganar com isso. Mas nada, nada, nada foge aos teus olhos. Tudo está, Senhor, de uma forma descoberta diante da Tua presença. O Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece as intenções mais profundas do nosso coração. A palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já sabe. O Senhor não vê apenas o que é aparente, o Senhor vê as motivações, as intenções. O Senhor é aquele que sonda o profundo e o escondido. Senhor, revela-nos, revela o nosso coração para nós mesmos, nós pedimos, Senhor. O que nós não queremos é perder este tempo de visitação, perder esse tempo de oportunidade, perder esta estação de arrependimento. Nós não queremos perder, Senhor, o momento, o time. Nós não queremos permanecer iguais, Senhor. Leva-nos em Tua presença, ó Deus. Oh.